CBN Saúde e Humanização. Oferecimento IOM. Cuidar de você é a nossa maior alegria.
Nós estamos de volta com o Estação CBN, agora com o nosso quadro CBN Saúde e Humanização, nesse setembro amarelo, né, que é um mês de prevenção e combate ao suicídio, é um mês em que as ações são muito mais intensificadas para combater essa situação, que é considerada uma situação, um problema de saúde pública. E hoje aqui no Estação CBN a gente vai falar sobre os primeiros cuidados psicológicos, né, uma escuta além da crise. A Carla Ramos, que é psicóloga, está aqui com a gente para bater um papo sobre isso. Carla, bom dia.
Bom dia, Tati.
Do que a gente está falando exatamente? Quando a gente fala em primeiros cuidados, né? Do que a gente está falando?
Perfeito. O que a gente está falando são dos primeiros sinais, né? O que a gente pode estar fazendo para que isso não se cronifique, para que essa pessoa não venha desenvolver transtornos mais severos e que essa sintomatologia ela possa ser diminuída, né? À medida que a gente vai cuidando, né? Tem esse primeiro contato, esse primeiro cuidado. E o que é interessante, Tati? Porque é um olhar que não necessariamente precisa vir de um psicólogo. Qualquer pessoa pode desenvolver.
Em casa, por exemplo, quando a gente tem alguém na família, né, com depressão, transtorno de ansiedade, enfim, a gente consegue perceber quando a situação está, não sei se mais elevada, mais grave, a palavra certa. Porque, inicialmente, a gente não consegue perceber. As pessoas, por exemplo, que começam a ter um problema, né, como depressão, ansiedade, enfim, elas conseguem entender que tem algo errado ali?
Conseguem perceber que algo não vai bem, contudo, não conseguem entender exatamente o que está acontecendo. Uhum. E eu acho importante colocar aqui que quando se fala de sofrimento intenso, de repente, como a gente está num mês, né, onde a gente fala muito dessa prevenção ao suicídio, que a gente não relacione diretamente ao transtorno de ansiedade e depressão. É natural quando a gente sabe de notícias como essas, que venha, né, que aguce a nossa curiosidade no sentido de saber o que leva a pessoa a tentar, o que aconteceu, o que pode ter acontecido com essa pessoa para que ela pense, né, para que ela esteja nessa condição. São inúmeros os fatores. Então, ela consegue identificar que algo não vai bem, contudo, ela não consegue verbalizar para você exatamente o que está acontecendo, como está acontecendo. Ela reconhece a emoção e na grande maioria das vezes, ela identifica como um sentimento negativo, tá? O que não necessariamente também é, porque sentimento é sentimento, não tem o positivo ou o negativo, existe o equilíbrio apenas, né?
Para as famílias, para as pessoas que convivem, né, com quem apresenta algum sintoma, é bem complicado também, né?
Sim.
Porque ou a pessoa está triste naquele momento, né? Ou de repente perdeu um namorado, uma namorada. Sempre tem uma situação nesse entorno aí.
Acontecendo, né?
Em que momento, por exemplo, as famílias devem acender um sinal de alerta? Quem convive com pessoas assim, né, que de repente estão enfrentando um problema, mas não transparece, é difícil para a família entender, né?
Sim.
Como identificar?
Primeiro, perfeito. É muito importante que se tenha comunicação. Quando você convive com pessoas diariamente, você consegue entender como é que é a dinâmica de funcionamento daquela pessoa.
Como essa pessoa é no dia a dia.
Como essa pessoa é no dia a dia. Então, imagina, né, você tem irmãos, Tati?
Tenho.
Tem, né? Enfim. Então, você conhece os seus irmãos.
Conheço.
Né?
Uhum.
Então, se você liga para essa pessoa começa a não te atender. Ou quando ela te atende, ela começa a evitar ser evasivo com você. Você... Uhum. Percebe que algo está diferente?
Uhum.
Então, são esses pequenos sinais que a gente deve começar a observar. Observou isso? Pergunte. Pergunte, está acontecendo alguma coisa? Está tudo bem? Eu faço uma visita para essa pessoa, né? Bata no quarto, ofereça um café, ofereça um lanche, alguma coisa nesse sentido, para tentar se conectar com essa pessoa, porque ela já está num processo ali de reclusão, de isolamento, né? De desconexão com ela própria. Então, começar a observar essas pequenas mudanças, né? Que são
primeiros sinais.
São primeiros sinais, exato.
Quando a situação se agrava, né? Esses primeiros sinais passam a ficar de que forma?
Isso depende muito de pessoa para pessoa.
Uhum.
Isso passa a se intensificar, né? Então, aquele isolamento do tipo, você convida a pessoa para estar com você, a pessoa começa a dizer que não, que está ocupado, e aí a partir do momento que isso cronifica, ela começa a simplesmente não te atender, não receber, bloqueia. Você percebe na rede social, de repente, né, um movimento diferente dessa pessoa, uhum. E aí ela começa a não mais ter contato nenhum com você. Né? E aí você percebe a fala dela um pouco mais entristecida, um pouco mais pesada, um pouco mais densa. Isso é nítido, esse comportamento. Por outro lado, tem pessoas que passam a ter comportamentos diferentes no sentido de ficar um pouco mais exagerados, né? Alegres demais, né? Gastando demais, comendo demais, né? Então esses excessos, né? O que ultrapassa também essa normalidade também é um sinal.
Como ajudar essas pessoas, né?
Perfeito. Quando você se vê de frente com pessoas nessa condição, é claro que vai te causar um estranhamento por você conhecer, né? E aí eu estou falando de pessoas que convivem mesmo, né? Então isso vai causar um estranhamento. Você não vai entender no primeiro momento. E aí pode ser que a gente comece a trazer esses pré-julgamentos, né? Dos conceitos que a gente tem. Ah, fulano tá chato. Né? Fulano agora não está querendo mais conversar, está acontecendo alguma coisa, será que brigou com o namorado? E a gente começa a trazer, né, esses
outras explicações. Não é um problema de saúde mental.
Exatamente. Então, comunicação, perguntar mesmo, né, o que está acontecendo para poder conseguir ajudar essa pessoa.
Agora, Carla, quando o problema está instalado, né, que a gente já tem uma situação grave, diagnosticada, e que aquele paciente, ele precisa de uma atenção mais redobrada, eu não sei se vigilante seria a palavra mais correta.
Uhum. Você fala no sentido do que fazer, o que, do que fazer, pra onde
do
ir.
Do que fazer, né? Porque fazer. É em casa que as coisas acontecem, em casa que as pessoas percebem, é em casa que vai vir ajuda.
Exato.
E aí, quem convive com esse paciente, por exemplo, né? Como é que ele o que ele deve fazer no dia a dia?
A gente precisa de um cuidado duplo, né? Por que duplo? Porque existe uma pessoa que está adoecida, mas ela não está adoecida sozinha. A família também acaba adoecendo um pouquinho junto quando se percebe nessa cronificação desse problema. Então, é necessário, sim, oferecer ajuda a essa pessoa. E uma coisa que é difícil também de entendimento, porque quando você ama, você quer cuidar, né? Você
Exatamente.
Quer estar junto. Só que não necessariamente essa pessoa também dispõe da ajuda, né? Se permite ser ajudado. E aí a gente entra com um negocinho que é muito difícil, né? Aliás, são duas coisinhas que são caríssimas, e eu brinco, né? Dizendo que eu não sei se a gente tem condições financeiras de comprar, que é tempo e paciência, né? É tempo para conseguir ali se conectar com essa pessoa, fazer que ela entender que precisa de ajuda, e paciência para entender que, de repente, naquele momento ela não vai estar disponível, né? E aí, isso vai mexer com você, porque você quer a todo custo cuidar, você quer oferecer suporte porque aquela pessoa precisa. Então, o que eu sempre falo, né, para as pessoas, né, para os familiares? Ofereça ajuda e pergunte como eu posso te ajudar, porque a pessoa vai sinalizar para você.
E se o paciente entra em crise, né?
Uhum.
O que fazer?
O que fazer? Primeiro, você deve estar segura do que você está fazendo. Para você oferecer ajuda, você também precisa estar, né, equilibrado emocionalmente. Se isso mexe com você de alguma forma, porque a gente tem medo da loucura, né? Então, a loucura, quando você vê alguém, né, e eu estou trazendo o termo loucura aqui, porque é algo que é um tabu ainda falar sobre, né? O adoecimento emocional ainda está relacionado a essa palavrinha, né? Então, quando você vê uma pessoa desorganizada emocionalmente, e isso instantaneamente, né, vai afetar você de alguma forma.
Uhum.
Então, se você não está preparado para entrar em contato, é melhor que você chame uma terceira pessoa que está de fora, né, uma pessoa que não está ali próximo de você, para te ajudar, para te auxiliar nesse sentido. Ou direcionar essa pessoa para um atendimento mais próximo, né? E aqui a gente tem ainda ali o hospital de emergência, onde faz acolhimento de emergência, né, para essa situação. Tem algumas UBSs que fazem esse atendimento também de emergência. Mas esteja seguro, respire, né, se conecte com a pessoa para que ela crie o vínculo ali, né, a segurança de que você está disponível e vai conseguir ajudá-la. Do contrário, não será possível.
O que a gente faz normalmente é levar o paciente ao psicólogo, ao médico,
Sim.
enfim. Mas a gente, família, não vai procurar esse suporte para se fortalecer, para poder ajudar, para entender o que fazer para ajudar.
Uhum.
Qual a orientação que você deixa para essas pessoas, né? Para a família?
Para a família? É como eu disse, quando alguém está adoecido numa casa, isso é só, a gente chama de bode expiatório, né? É só um reflexo, é só a pontinha do iceberg. É porque, de alguma forma, aquele ambiente também está um pouquinho adoecido. Então, a orientação que eu dou é entrar em contato também consigo e buscar ajuda no sentido de se perceber, de se olhar, né? Como eu disse, para que você cuide de outra pessoa, você também precisa estar bem, né? Eu ainda não conheço uma pessoa adoecida que ajuda a outra pessoa adoecida. Então, uhum, é necessário ter esse equilíbrio ali das relações.
Olha, a gente conversou aqui com a Carla Ramos, que é psicóloga. Obrigada pelas informações. Bom dia.
Bom dia, Tati.